ele depende da atuação conjunta com esses outros órgãos. Então, nós estamos, num primeiro momento, catalogamos os postos, identificamos 96, fizemos levantamento de endereço, quadro societário, identificação desse padrão, em tese aí, de como é que a precificação ocorre, qual é o combustível que tinha maior variação ou não. Conseguimos estabelecer isso. E agora, nessa etapa, encaminhando isso ao Ministério Público, o Ministério Público tinha inquérito lá instaurado, né? E, em paralelo, agora o PROCON também está com um padrão sendo estabelecido no país todo. Por exemplo, a Secretaria Nacional do Consumidor, ela tem aí, a partir do mês de fevereiro, né, feito reuniões consecutivas aí com os PROCONs e órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, justamente para a gente alinhar essa atuação em conjunto. E a partir disso foi estabelecido esse padrão, né, no país todo, de os PROCONs começarem a solicitar essas notas fiscais e esses dados. É o que a gente tem feito aqui no município, em parceria com a Senacom e demais órgãos de proteção e defesa do consumidor.
Ok, Rafael Meira, coordenador do PROCON aqui de Vitória da Conquista. Para a gente finalizar, Rafael, deixa o telefone novamente do PROCON, né, para que, se as pessoas quiserem, né, fazer alguma denúncia ou pedir algum tipo de fiscalização, entrar em contato com vocês.
É o 77-3229-3666.
Tá aí, 12 horas e 35 minutos. A gente agradece ao Rafael Meira, veio aqui trazer algumas informações a respeito das fiscalizações de Páscoa. A gente aproveitou, conversou um pouco também a respeito dos preços dos combustíveis. Agora, 12 horas e 35 minutos, a gente vai a um breve intervalo. Já já a gente está de volta.
Estamos apresentando o Fala Conquista.
Conquista.
Vida saudável. Alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho. Essa refeição é muito importante e não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira um sanduíche de queijo e um pote de iogurte de frutas. Outra opção é uma fatia média de bolo sem cobertura e recheio e suco de fruta natural.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br, sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, eixo doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Vida saudável. Alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho. Essa refeição é muito importante. Não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira um sanduíche de requeijão e suco de fruta. Não é necessário adicionar açúcar. Outra opção é uma goiaba média, duas fatias de pão de milho com um pouco de requeijão e um copo de suco.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, eu sou o Maciel Júnior e de segunda a sexta você tem um encontro marcado comigo no programa Saber. Música de qualidade, informação na medida certa, diversão e muita cultura para começar seu dia com alto astral. Um programa descontraído, feito para quem gosta de estar bem informado e curtir boa música. Programa Saber. Ligue o rádio e venha saber mais. Rádio Câmara, a voz da Casa do Povo.
Câmara em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas, iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal, e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Compre do pequeno.
Valorizar o comércio da vizinhança fortalece os pequenos negócios. Eles inovam, melhoram o atendimento e oferecem mais variedade de produtos e serviços. Você não precisa ir longe para ter o que precisa. Escolha o comércio local.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Agora 12 horas e 40 minutos.
Voltamos a apresentar o Fala Conquista. Manchete dos principais jornais e sites do Brasil.
A gente começa pela Folha de São Paulo. Ratinho Júnior diz que não sai candidato a presidente e ficará no governo do Paraná.
Jornal Estado de São Paulo. Ratinho Júnior desiste do Planalto e PSD fica entre Caiado e Leite.
Jornal Valor Econômico, recuo de Trump dá alívio aos mercados e Brasil já avalia pacote antiguerra.
Jornal O Globo, Ratinho Júnior desiste e PSD deve lançar Caiado ao Planalto.
Correio Brasiliense, CPMI do INSS terá mais prazo, decide Mendonça.
Zero Hora Rio Grande do Sul, Trump recua de ultimato e diz que discute acordo para encerrar guerra, mas Irã nega.
Jornal Estado de Minas, BH, antecipa vacinação contra a gripe.
Diário do Nordeste no Ceará, MPCE denuncia desvio de 7,7 milhões de reais em prefeituras.
Jornal do Comércio em Pernambuco, mais um caso de feminicídio, mesmo com alertas e medida protetiva.
Jornal à Tarde, Salvador, lei que libera venda de remédios em supermercado entra em vigor.
Jornal Correio, guerra do tráfico tira o sono de moradores em Tancredo Neves.
Finalizando nosso giro com o Tribuna da Bahia, ovo volta a subir de preço em Salvador.
Você está ouvindo Fala Conquista, na Rádio Câmara 90.3.
Olha só, uma boa notícia aqui agora para a educação, né, do nosso estado. A Bahia marcou presença na Febrace 2026 e um estudante de Barra do Choça, que estudou no SESI aqui de Vitória da Conquista, foi destaque nesta que é considerada uma das maiores feiras científicas do país.
Pois é, André. Kenison Moraes conquistou o primeiro lugar na categoria Ciências Agrárias e o prêmio Destaque da Bahia, sendo reconhecido ainda como o melhor projeto do estado na competição. E ele está aqui no nosso estúdio para bater um papo com a gente, falar sobre essa conquista importante para ele pessoalmente, mas também para a educação do nosso estado. Kenison, muito boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao nosso Fala Conquista.
Boa tarde a todos aqui no estúdio, aos que estão ouvindo a Rádio Conquista. É um prazer imenso para mim estar presente aqui falando um pouquinho sobre o projeto, falando um pouco sobre a experiência, até porque são oportunidades que nós não vemos muito serem ditas ou muito serem oportunizadas a diversos jovens. Então, é um prazer imenso estar aqui para poder trazer a valorização para o trabalho, trazer a valorização para o estado da Bahia, trazer a valorização para todos aqueles envolvidos dentro do projeto e saber que oportunidades assim podem começar a ser normalizadas dentro da rede de ensino, a rede educacional. Então, muito obrigado pelo convite.
E ele não veio sozinho não, viu, Guilherme? Ele está acompanhado da professora orientadora Winnie Rocha, que acompanhou todo esse processo. Professora, obrigada também por estar aqui com a gente. Boa tarde.
Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar por aqui representando, né, a escola César Anísio Teixeira, aqui em Vitória da Conquista. Está acompanhando o Kennison, um dos nossos grandes pesquisadores, né, incentivados aí pela escola, pela iniciação científica. Então, isso abre portas para muita gente, para muitos alunos que querem ter essa oportunidade de brilhar, assim como ele brilhou.
Kennison, com esse resultado, você garantiu a vaga para representar o Brasil na feira que é considerada a maior feira pré-universitária de ciências do mundo, que acontece nos Estados Unidos. Como é que estão os preparativos? Você vai até a feira? Como é que está a preparação para participar desse evento internacional?
O evento em si, ele não conta só com a participação do nosso projeto, ele conta com os 9 projetos destaques que estão indo da FEBRASCE de todo o país. E se preparar para uma feira de tão grande porte quanto a ISEF tem sido uma experiência realmente inesquecível, corrida, mas cheia de outros prazeres dentro de todo esse processo, o processo de escrita acadêmica, o processo de experimentação em laboratório. Então, saber que você está carregando o nome da sua cidade, saber que você está carregando o nome de um estado e ainda mais agora carregando o nome de um país, tem sido, assim, uma preparação realmente absurda e tem sido muito boa para nós aqui da região. E nós estamos com boas expectativas, boas esperanças. A ISEF, como foi mencionado, ela acontece nos Estados Unidos. E nós vamos, juntamente com a delegação brasileira, até o Arizona, o estado na qual vai ser sediado a feira, onde nós vamos fazer a apresentação do trabalho. Então, apresentando o que foi feito durante o projeto, no idioma deles, por sinal, em inglês, tendo avaliadores, conhecendo pessoas de diversos outros países e tendo essa experiência de trocar conhecimento, conhecer novos lugares e tudo mais.
Que bom! Agora a curiosidade é, fala pra gente qual foi o seu projeto e por que ele chamou tanta atenção lá na FEBRASCE ao ponto de ser primeiro lugar, né?
O meu projeto, ele carrega um nome que nós patenteamos de Anis Guarte. Anis Guarte vem da Anis, das sementes de erva doce, e Guarte, que vem do significado de defesa ou proteção. Então, Anis Guarte, ele é um projeto que vai envolver as sementes de erva doce e o uso das substâncias presentes nessa semente para combater fungos presentes nos grãos de café, principalmente no processo de pós-colheita. Então, a gente sabe que depois que o agricultor colhe os frutos de café, aquela umidade, a temperatura, o processo de armazenamento vai ser muito propício para a criação de fungos e outros diversos micro-organismos. O propósito do Anis Guarte é combater esses fungos antes que eles possam liberar o que chamamos de micotoxinas, que são toxinas que podem aumentar o risco de câncer, trazer doenças neurológicas, danos renais. Então, o nosso objetivo é, através dessas sementes que são de tão fácil acesso, nós impedimos a proliferação desse fungo e ainda reutilizar os resíduos dessas sementes para poder trazer uma atividade nutritiva ao solo. Então, ajudando na atividade de matéria orgânica, que pode sugerir como um biofertilizante perfeito, trazendo para o agricultor um produto 2 em 1, digamos assim.
Winnie, conta pra gente como é que foi o desenvolvimento desse projeto, através de que esse projeto ele acontece, né? A gente sabe que, por exemplo, nas universidades a gente tem os projetos de iniciação científica. Isso já acontece também nas escolas secundaristas? Como é que isso tem acontecido?
Exatamente. O nosso projeto, Anis Guarte, ele foi todo desenvolvido na Escola SESI Anísio Teixeira, né? Aqui em Vitória da Conquista. E a gente conta com um laboratório de ciências que dá subsídio para o aluno iniciar essas pesquisas. Claro que, quando a gente fala sobre uma escola de ensino médio, como é o caso da nossa escola, a gente não vai ter a disponibilidade de tudo aquilo que é necessário para a testagem. Porém, nós temos um aparato básico e que subsidia muito bem a pesquisa. Por isso, a gente também teve parcerias importantes, né? A gente contou com a parceria da UESB para fazer algumas análises que não foram possíveis a gente fazer no nosso laboratório. Mas, assim, o percurso inteiro da pesquisa foi feito na nossa escola. sendo um ponto muito positivo. Então, a nossa escola, ela traz esse subsídio, ela dá esse suporte ao aluno, estimula essa autonomia. Inclusive, o nosso estudante Kennison, ele sempre foi muito autônomo, né? Ele procurou aproveitar todas as oportunidades que a própria escola trouxe. E isso trouxe para nós essa conquista, que foi muito maravilhosa.
E eu imagino assim, que para o estudante, ele está ali na escola SESI, ele sai preparado tanto para atender às necessidades do mercado, mas também ele sai preparado, ele já sai com essa vivência que é muito parecida com o que já acontece na academia, com o que já acontece nas instituições de ensino superior, saem preparados para os desafios que a vida dele vai apresentar, tanto para quem quer seguir carreira acadêmica, quanto para quem já quer ir para o mercado, né?
Exatamente. Um aluno que ele passa pela iniciação científica, ele tem um diferencial, né? Ele já vai estar pronto para a academia. Esse aluno, ele chega na universidade sabendo o que é pesquisa, entendendo o propósito dele, muitas vezes...
Sabendo escrever um artigo, às vezes.
Exatamente. Né? Até com uma habilidade muito maior para a escrita, né? Ele já chega com uma ideia do que ele quer para a vida, de como é que ele vai se virar no mundo acadêmico. E isso é muito positivo. A gente estimula muito isso na escola. A gente consegue perceber também que esses alunos que fazem parte da iniciação, eles têm um diferencial em alcançar os objetivos, então são alunos muito mais focados, que têm um melhor desempenho nas atividades escolares do dia a dia, então nas nossas aulas a gente percebe que esses alunos que fazem parte desses grupos, eles têm um quê a mais, né? Não que os outros não tenham, claro, mas é um estímulo que a gente traz e que é muito positivo. Inclusive, é importante ressaltar que quando esses prêmios eles chegam para a nossa escola, a gente também consegue estimular outros alunos a buscarem, né, a alcançarem também a nossa iniciação científica. E é um grande prazer, como orientadora, poder ter alunos, né, que saem tão preparados, que galgam aí e alcançam objetivos tão maravilhosos.
Muito bom. Agora, Kennison, uma curiosidade, né? Você é de Barra do Choça, que a gente sabe é a terra do café, né? Então, o seu projeto casou bastante com a cidade.
E de um excelente café, viu, André? Diga-se de passagem.
Cafés, inclusive, premiados. Você trabalha com café, sua família? Como é que veio essa curiosidade? Ou foi a sugestão da escola? Foi sugestão sua esse tema? Como é que veio essa curiosidade de usar, né, a erva doce, né, para combater o fungo? Eu achei fantástico isso, gente, para combater o fungo do café pós-colheita. Gente, eu nunca imaginei. Eu já vi um projeto na UESB, tem um laboratório, né, de combate a fungos e tal, herbicidas que a gente chama, né, naturais, inclusive. Mas, assim, nesse nível, nunca tinha visto, né? E achei muito, muito legal, Kennison. Parabéns.
Muito obrigado. Quando a gente fala sobre essa questão de onde saiu toda a motivação do projeto, como você falou, eu sou de Barra do Choça, a terra do café. Então, entrar para a iniciação científica foi o primeiro passo. Entrar para um grupo de pesquisa que me levasse a instigar o que eu queria resolver no mundo, o que eu queria resolver no nosso país. E morar na cidade do café foi uma coisa que me trouxe um estalo de o que eu poderia resolver. Apesar de que eu tenho parentes que estão ligados, sim, à produção cafeeira, mas toda a comunidade em si está dentro dessa cultura. A própria rede pública, as comunidades, elas se movem pela cultura do café. Então, desde o começo, eu sabia que eu queria trabalhar com algo que fosse dar esse retorno para a minha comunidade, que fosse dar esse retorno para a Barra do Choça. Então, com isso, eu fui atrás de fazendas, fui atrás de parentes que entendiam do assunto de cultivo cafeeiro, para saber qual era o principal problema que eles enfrentavam em suas lavouras. E quando a gente conecta com diversas outras notícias, nós temos a Funcafé, que já publicou que até 50% de perdas de safras podem ser ocasionadas por causa de fungos. Então, ver essas notícias e ver que essa realidade também acontece na comunidade foi algo que casou para motivar o projeto, que inclusive foi o motivo dele ser um projeto de destaque dentro da Febrace, porque nós sempre temos aquele apoio à comunidade, feiras de tão alto porte, elas querem saber o que você está trazendo de novo para o ambiente em que você vive. Então, sempre destacar qual foi o impacto, as parcerias que nós temos na cidade, as fazendas que foram beneficiadas com isso. Então, nós temos todos esses motivos que trilham para um destaque em uma feira como essa. É todo o suporte comunitário que a gente retorna com a nossa pesquisa.
Kennison, já tinha
tinha visto alguma coisa em relação à erva doce, alguém tinha alguém que trabalha com café e falou assim, oh, acho que a erva doce é bom para... Como foi que você chegou nisso?
Perfeito. É, a erva doce é uma planta que a gente conhece muito para fazer chá. Então, ela é bastante utilizada para fins terapêuticos. A gente tem algumas doenças fúngicas e bacterianas que são tratadas com pomadas ou chás que são derivados das sementes de erva doce. Mas a aplicação agrícola dessas sementes nunca foi tão explorada. E isso acontece por uma série de fatores. Entretanto, o que me levou a utilizar sementes de erva doce é porque sempre que a gente pensa em participar dessas feiras, a gente tem que pensar no quesito de inovação. A gente tem que pensar no quesito que estamos trazendo algo novo no nosso projeto. E aí, quando eu fui atrás de plantas que exerciam essa atividade antioxidante, antifúngica, eu encontrei as sementes de erva doce somente com aplicação para fins terapêuticos. Então, dando uma de cientista louco, veio a vontade de criar aquela pergunta. Se as sementes de erva doce funcionam para fins terapêuticos, então antioxidante, antifúngico, em doenças humanas, será que elas também podem ser usadas em pragas, em grãos e outros vegetais?
Kenison, diante disso, a pergunta que eu lhe faço é se essa vivência da pesquisa e também de ir a campo aumentou mais o seu desejo de seguir uma carreira acadêmica ou de ir para o mercado e aplicar os seus conhecimentos dentro da indústria cafeeira?
Então, eu acredito que vai ser uma junção de ambas as coisas, porque eu quero seguir com a área de pesquisa. E estar no ensino médio, na iniciação científica e desenvolver o Anisguard foi realmente algo que me motivou a continuar trabalhando nesse ramo de querer ser um pesquisador de fato, principalmente nessa área. E quando a gente fala em relação a você quer trabalhar nisso como produto, por exemplo, o Anisguard ele foi criado primordialmente para dar um retorno para a comunidade. Então, nós estamos indo atrás dessas parcerias, da patente do projeto, porque nós queremos que realmente traga um retorno que saia só do campo do que foi escrito, só do campo do que foi testado e que realmente seja utilizado pelos agricultores da região. Então, quando você me pergunta o que eu quero fazer, eu acredito que seja uma junção de ambas as coisas. Eu quero terminar de ofertar esse produto para a comunidade e, ao mesmo tempo, eu quero continuar com essa carreira de pesquisa, onde eu posso estar aprofundando em outras áreas, principalmente de saúde pública, áreas de estudos vegetais, entre outras coisas.
Muito bem, gente. Eu estou impressionada. Estou, assim, já na expectativa do resultado dos Estados Unidos, desejando muito boa sorte para vocês e querendo saber, já está tudo ok? Passaporte, o inglês, está afiado? Como é que está aí, Kenson?
Quando a gente fala sobre a questão de documentação em si, a gente está naquela correria, porque já é, a ISEF começa 9 de maio, então a gente já está nessa correria para poder ajeitar visto e etc, tirar inclusive passaporte, mas quando a gente fala em questão de idioma, nós temos algumas vantagens de estar em um evento de tão grande porte quanto a ISEF. O primeiro é que, para todos aqueles que não se sentirem confortáveis com o idioma, vocês podem solicitar um intérprete pela própria ISEF. Então, isso dá um up muito grande para aquelas pessoas que precisam desse suporte. Mas, quando se fala do meu nível de inglês como pesquisador, é um nível de inglês que a gente consegue, sim, apresentar, consegue responder perguntas, é um nível de inglês avançado, teoricamente. Mas, caso precise, por algum motivo, alguma pergunta muito específica ou algo relacionado ao sotaque que acabou te deixando um pouco perdido ali, a gente
pode... Tem termos técnicos envolvidos nessas questões
também, né? Termos técnicos, exatamente. Quando a gente fala de pesquisa, não basta o inglês da rotina, né? Tem que ter o inglês científico mesmo. Então, a ISEF está ali para ofertar intérpretes para todo aquele inglês que a gente não conseguir pegar, seja por sotaque, por uma palavra que nunca viu, mas a gente está nesses preparativos.
Conta um pouco para a gente, por favor, Kenison, em relação ao seguinte, o café, os Estados Unidos são um dos principais consumidores de café do mundo e inclusive do café brasileiro. Como é que está a sua expectativa em relação ao interesse pela sua pesquisa diante desse próprio consumo destacado do café brasileiro lá nos Estados Unidos?
Então, a gente já sabe que o Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo, então ele abastece o mercado estadunidense, na verdade na América do Norte inteira, assim como Europa, Ásia, mas quando a gente pensa em Estados Unidos, a gente já pensa naquelas marcas Starbucks, que vende café, etc. E pensa em quais os benefícios do Anis Guard está apresentando em um solo que consome tanto desse café, especialmente brasileiro, né? Então, nossas expectativas para apresentar esse projeto lá nessa área de agricultura, nessa área de agronomia, são expectativas relativamente altas. Então, sabemos do potencial do projeto, sabemos do potencial para pesquisa. Em um país que consome tanto, nós acreditamos que nós realmente vamos conseguir um destaque dentre os finalistas da ISEF, não só pelo projeto em si, mas pelo assunto, pela relevância, por falar de mercado agrário, que é uma coisa que entra em muito vigor, segurança alimentar com essa questão de guerra. Então, nós estamos com expectativas muito altas para falar de agricultura, especialmente de café, em uma feira nos Estados Unidos.
Muito bom. Professora, a senhora tem um gênio aí. Um pequeno gênio, um pequeno grande gênio, né?
Pois menina.
Parabéns. Lembrando aí que a viagem é toda financiada pela FEBRASE e pelo SESI também, né?
Exatamente. A gente tem todo o suporte da feira. Então, a FEBRASE junto à USP, né? É importante ressaltar que se trata de uma feira que é vinculada à USP. Então, eles dão esse suporte para nós, financeiro, eles dão também o suporte, né, de reparo no projeto. Então, tudo que a gente vai fazer é realmente suportado pela FEBRASE. Além disso, a nossa escola, ela também traz, né, esse suporte, que por acaso é muito importante. Não são todas as escolas que têm, né, esse subsídio para levar o aluno e o professor orientador para as feiras. Então, é um diferencial também muito importante para nós. E que nos traz, claro, um conforto de apresentar esse pequeno gênio para o mundo. Eu costumo dizer assim, que a iniciação científica, ela revela muito pesquisadores que vão trazer muito sucesso para nós. E eu acredito, sinceramente, que Kenison, ele ainda vai trazer muitos frutos aqui para a Vitória da Conquista e para a Barra do Choça.
E eu gostaria aqui de parabenizar a escola pela iniciativa. São vivências que vocês proporcionam aos alunos. A gente está falando aqui de Kenison, daí dos Estados Unidos. Isso é realmente algo grandioso e importante em destacar. É um ponto fora da curva. Mas só de você proporcionar a estudantes de ensino médio a oportunidade da iniciação científica, porque eu, por exemplo, só vim ter contato com a iniciação científica dentro da universidade. Né? E você proporcionar isso a estudantes do ensino médio, quando você apresenta isso para estudantes que talvez não teriam contato com isso em um outro ambiente, estudantes que muitas vezes pela primeira vez estão tendo contato com pessoas com ensino superior. Às vezes o professor é a primeira pessoa com ensino superior com quem os alunos têm contato. Isso amplia horizontes. E quando a gente está falando de ampliar horizontes, a gente está falando de transformar a vida de pessoas. Então está de parabéns à escola, o corpo docente da instituição por proporcionar isso aos estudantes. A gente fica muito feliz.
Exatamente.
Obrigada, professora, e obrigada, Kenison, também. Olha, em maio vocês têm um compromisso com a gente de trazer esse resultado, qualquer que tenha sido ele, né? Traga, fale pra gente como é que foi a experiência lá, volta a entrar em contato para que a gente possa, né, trazer vocês aqui novamente, né, para contar como é que foi essa experiência, independente do resultado, mas já torce pelo sucesso de vocês. Então, quero agradecer aqui demais Kenison Moraes e o Ine Rocha, professora, orientadora desse projeto. Obrigada, gente.
Por nada, nós que agradecemos. A gente fica muito lisonjeado, né, pelo reconhecimento do projeto, pelo reconhecimento dos nossos pequenos estudantes, que não são tão pequenos assim, eles já são muito gigantes, inclusive.
Verdade.
E a nossa escola fica muito feliz em trazer essa representação para a Vitória da Conquista, para a Barra do Choça e para a Bahia.
Inclusive, agradecimento à rádio por ter chamado a gente, né? Mas também nós temos patrocinadores e parceiros que ajudaram com todo o projeto, que ajudaram com toda a pesquisa do Anis Guard até chegar à FEBRASE, até chegar agora para a ISEF. Então, claro, um agradecimento muito grande a Deus por ter proporcionado esse caminho que nós estamos trilhando agora, a FEBRASSE, a ISEF, a minha família, que sempre me apoiou grandemente nesse projeto, principalmente vindo da Terra do Café, a minha orientadora, que se não fosse por ela, não haveria um projeto de excelência tão grande assim, a Rede SESI, a escola na qual desenvolvemos o projeto, a Fazenda Ouro Verde, que foi a fazenda onde foram testadas os grãos, as amostras, o solo, a Cybergráfica, que nos ajudou com a impressão de materiais, banners, a Prefeitura de Barra do Choça, o prefeito de Barra do Choça, que nos apoiou grandemente nessa trajetória, inclusive de outras conquistas relacionadas ao Anisguart, as fazendas da região no geral, que sempre foram apoiadoras muito grandes, e a comunidade da cidade de Barra do Choça, que sempre esteve muito firme dentro desse projeto.
Tá aí, a gente agradece, parabeniza vocês, mas nosso horário está estourado. Estourou, né?
Estourou.
Então é isso, nosso Fala Conquista de hoje vai ficando por aqui, André.
E a gente volta amanhã, se Deus assim nos permitir. Já estão chegando aqui no nosso estúdio a Nusca Meireles e Camille. Aí eu fiquei igual a você agora, tá vendo? Camille, esqueci o sobrenome.
Cardoso.
Cardoso, Camille Cardoso, então, com o Na Roda com a Câmara.
Que tá chegando. Um grande abraço para você, a gente volta amanhã, se assim o nosso bom Deus permitir.
No ar, Na Roda com a Câmara. Um programa da Rádio Câmara 90.3 FM que fortalece a cidadania e aproxima a comunidade do Poder Legislativo Municipal. Na Roda com a Câmara. A apresentação, Anusca Meirelles.
Aê! Oi, gente! Muito boa tarde! Um abraço aí pra toda a equipe do Fala Conquista e pra você que continua com a gente aqui na programação da Rádio Câmara. Seguindo a nossa programação especial aí do Mês da Mulher, que tá chegando já no fim. Hoje a nossa convidada é Vitória Aparecida, fundadora da ACAEPA, Associação Conquistense de Atendimento à Pessoa Autista. Uma história que nasceu a partir da experiência de mãe e se transformou em uma rede de apoio para diversas famílias aqui de Vitória da Conquista. Está começando agora o Na Roda com a Câmara e hoje a minha companheira aqui de bancada é Camille Cardoso. Muito boa tarde, Camille.
Boa tarde, Anusca. Boa tarde a todos vocês que estão acompanhando aqui a gente. Vamos começar, né, o nosso Na Roda com a Câmara.
Pois é, hoje a nossa roda traz uma conversa sobre autismo, acolhimento e a força das mães que transformam suas histórias em luta coletiva. Seja muito bem-vinda, Vitória Aparecida.
Obrigada, Anusca. Obrigado, Camille. É uma honra e um prazer estar aqui na Casa do Povo, trazendo um pouco da minha história, da história de tantas e tantas mães que passam pela mesma situação que a gente.
Vitória, começa contando pra gente aí. A ACAEPA nasceu em 2011, após o diagnóstico de autismo do seu filho Gustavo. Como é que foi receber esse diagnóstico?
Bom, receber o diagnóstico de Gustavo, eu digo pra mim que foi libertador. Por que que foi libertador? Porque, assim, ele foi diagnosticado com 4 anos. Ele poderia ser diagnosticado com 1 ano e meio. Porque tinha todas as características, né? A partir de 1 ano e meio. Eu, como mãe, eu via que tinha. Mas, assim, eu venho de uma família muito grande, então sempre ouvi aquilo que eu queria ouvir, não isso é coisa da tua cabeça, porque fulano falou muito tarde, porque fulano também é quieto, então tudo, então aquilo ia me confortando. Quando chegou aos 4 anos, eu falei, não, meu filho tem alguma coisa, não tem condição, ele tem alguma coisa. E aí foi quando a gente partiu, ele foi diagnosticado aos 4 anos de idade com autismo. E quando ele foi diagnosticado, assim, eu respeito muito, eu sei o que é o passar pelo luto, mas, assim, eu falo, graças a Deus, eu não passei pelo luto, porque eu sempre me senti uma escolhida, mesmo assim, para esse projeto até hoje. Que eu me lembro que eu saí do consultório, eu só falei assim, Senhor, e agora? Tu me deu, tu me capacita, o que é que eu faço, aonde eu vou? Porque eu sei do potencial do meu filho, tanto é que, mesmo antes do diagnóstico, eu já tinha alfabetizado ele em casa, porque na escola ninguém sabia, não sabia o que fazer há 10 anos atrás. Ainda é, mas há 10 anos atrás era muito, tudo desafiador demais, né? Então, eu acabei alfabetizando ele em casa, muitas coisas, foi eu mesmo que eu vi o potencial que meu filho tinha, eu falei, não, eu sei que ele tem potencial. E aí eu comecei uma maratona, né, por Vitória da Conquista, e eu digo para vocês, em 2 meses eu conheci tantas mães, tantas pessoas com autismo que eu falei, gente, onde é que esse povo todo estava? Porque eu não conhecia, eu não sabia, não conhecia ninguém até então. Então, em 2 meses, eu conheci muita e muita gente. Eu falei, isso não é justo. Aí eu conheci essas mães, aí foi nós lideramos um movimento e fundamos a CAEPA, com o intuito, né, com o objetivo de realmente cuidar dos nossos filhos. Porque até então, o lado privado, tudo era muito caro, né? O SUS ainda não oferecia ainda o que os meninos realmente precisavam. Então, era realmente tudo muito precário, né? A realidade era essa. Falei, não, vamos atrás. Aí fundamos a associação nesse intuito, de que cada família contribuísse um pouco para que a gente conseguisse cuidar melhor dos nossos filhos, né? E foi desafiador, tem sido, inclusive agora está sendo desafiador no processo de construção da sede, mas sempre foi muito gratificante mesmo, porque ver a situação como as famílias chegam, a situação quando os meninos chegam, às vezes 4, 5, 6 meses, você já vê a diferença, é gratificante. Então, é desafiador, é cansativo, mas é gratificante também, demais. Vocês não têm noção de quanto é gratificante.
Vitória, quais foram as principais dificuldades que você enfrentou naquele momento de descoberta do diagnóstico?
Foi exatamente a falta de... Não foi nem de apoio, de conhecimento, de informação. Porque todos os lugares que eu ia, as pessoas me falavam assim, mas sempre foi assim, deixa pra lá. Eu não vou falar o nome, teve um profissional que chegou a falar para mim para que eu ia colocar meu filho na escola. Não, para que deixar para depois ir na escola? Não, sempre foi assim. Então, a falta de informação era geral, tanto da parte das famílias como também da parte dos profissionais. Eram pouquíssimos profissionais que tinha também naquela época. Então, realmente, um desafio foi esse. E aí, depois de fundar a CAEPA, eu estudei muito, 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 muito mesmo. E aí começamos a movimentação. Diante da movimentação que a gente começou a fazer, as pessoas começaram a ver o autismo com outro olhar. E graças a Deus, ainda não é aquela coisa, mas hoje, graças a Deus, você chega no lugar, as pessoas já sabem, já comentam, já tem um pouco de empatia. Mas antes não, era... Quando eu peguei o diagnóstico dele, realmente ninguém tinha noção, não. Tanto é que naquela época, desculpa as pessoas, os meninos eram chamados de doido. Ah, ele é doido? Ele é doido? Eu ouvi muito isso no meu filho, se ele era doido. Então, realmente, era um contexto onde que realmente autismo ele não tinha vez.
E, Vitória, em que momento assim da sua trajetória você percebeu que essa luta não era só sua, mas também de outras famílias? Teve alguma... alguma conversa, virada de chave, outras mães passaram a te procurar, como é que foi esse processo?
Eu acho que foi, quando eu falei assim, eu me senti uma escolhida, porque foi, eu já saí, quando eu saí mesmo do consultório, eu me lembro como hoje, eu olhei pro céu, foi numa quinta-feira à tarde, 25 de maio de 2015, e eu olhei pro céu e falei, Senhor, Tu me deu. O que eu faço? Aonde é que eu vou? Aí eu comecei essa peregrinação. Então, em cada lugar que eu ia, cada óculos, eu conhecia uma pessoa, conhecia duas, e fui conhecendo mais gente. Onde foi para mim também uma grande escola, foi na PAI, eu fiquei na PAI 1 ano e meio. Então, a maioria das mães, eu conhecia ali a realidade dos meninos, principalmente dos meninos já que já eram adultos e que estavam lá. E falei assim, não, vamos fazer alguma coisa, vamos correr atrás. E foi aí quando algumas se juntaram a gente, né? Outras já estavam cansadas, já. Outras se juntaram, mas no meio do caminho também cansou, porque sempre foi muito, muito, eu vou dizer para você, assim, sacrificante, às vezes, assim, você em alguns lugares. Então, umas desistiam, mas a gente sempre persistiu, então, até hoje. Então, assim, foi, eu acho que foi escolha mesmo. Não teve assim, eu vou cuidar só do meu filho. Não, já foi nisso.
Foi acontecendo.
Foi. Vamos cuidar dos nossos filhos, vamos cuidar dos nossos filhos, um faz isso, outro faz aquilo outro. E assim a coisa foi acontecendo. Foi uma coisa que eu digo assim, bem natural, graças a Deus.
Então foi assim que surgiu a ideia de criar a associação.
Isso, aí foi, vamos fundar uma associação. Aí fundamos a CAEPA. Um monte de sonhos, que eu vou dizer para você, os sonhos eram muito, como era assim um transtorno ainda muito recente, todo mundo com aquele receio. Então, o que todo mundo achava é que todo mundo ia abraçar a causa junto com a gente, que a gente ia conseguir formar uma associação e isso, aquele outro. Só que as coisas não aconteceram bem assim, né? Então, as pessoas fundou a associação, as pessoas muito se dispersaram, uma daqui, outras viu a dificuldade que era. Falei, não, vamos. Eu cheguei a ficar com 8 mães, com 8 famílias. Falei, não, nós não vamos desistir, vamos continuar. E graças a Deus, Deus não deixou a gente desistir. Hoje nós estamos lá com 102 famílias, então são 102 meninos. Eu falo famílias, que a gente tem também profissionais que cuidam das famílias. E muitas vezes eu falo que a gente restaura famílias, porque tem algumas mães que chegam lá e ficam até emocionadas. E elas chegam lá num desespero tão grande, sem saber o que fazer, e quando sai de lá, que ela fala, eu tô vendo uma luz no fim do túnel, eu não sabia o que fazer. Tem mãe que chega lá e fala que ela tá prestes assim, a fazer besteira, né, com ela e com o filho, que não sabia o que fazer. E a gente acolher essa família e você vê a diferença. Então, é por tudo isso que a gente faz.
Vitória, qual que é o principal objetivo da associação?
Olha, nosso objetivo realmente é dar uma melhor qualidade de vida às pessoas autistas e também às famílias. Hoje a gente vê, já é um pouco diferente, mas no início, assim, a maioria das famílias que nos procuravam eram de mãe solo. Porque a maioria realmente, os pais tinham abandonado a família. Então chegavam muitas famílias assim. Então a gente passou a, como é que eu vou dizer, orientar as mulheres que elas não tinham que deixar de viver. Que elas tinham marido, elas tinham outros filhos, que elas podiam ser felizes. Eu sempre falo, eu sou uma pessoa muito feliz, meu filho é muito feliz e ele continua sendo autista. Mas vocês só têm que saber dividir o tempo, saber fazer as coisas, porque senão ou foca em uma coisa ou foca em outra.